Bom dia a todos. Vamos então dar início a esta reunião da Comissão dos Assuntos Europeus. Nós hoje, para quem ainda não tem essa informação, além da senhora embaixadora da Hungria, que nos vai fazer uma apresentação sobre as prioridades da presidência rotativa da União Europeia que cabe à Hungria, temos também a acompanhar uma delegação do Parlamento da Albânia, que acompanha os assuntos europeus e que nos pediu para poder verificar como é que são os nossos procedimentos, como é que funciona, digamos, as nossas reuniões, e nós com gosto demos autorização e, portanto, I would like to give officially the welcoming to all the staff from Albany that are present today here assisting our works. I hope we, during the meeting, you could get some of our best contributes. Today we have a special of the Madam Ambassador from Hungary, Emilia Fabian, and I'm going right away give you the word. I think you have like a presentation, so please feel home as much as you can. We are delightful to receive you here. It's the second time we met in the same room, but today we have the anxiety to understand we detailed how your presidency will establish our own priorities for our European Union. So please take the word.
Bom dia, estimado presidente, estimados membros da comissão, caros convidados. É uma honra ter sido convidada para a reunião da Comissão dos Assuntos Europeus. É uma boa oportunidade para apresentar as prioridades da presidência húngara do Conselho da União Europeia. A Hungria assume a presidência rotativa do Conselho pela segunda vez desde 2011 e, nesse sentido, temos experiência em primeira mão com as tarefas relacionadas, com a preparação à gestão da presidência. Mas ainda, muitos líderes políticos que tiveram papel na presidência de 2011 ainda estão no ativo. A Hungria assume a presidência do Conselho da União Europeia numa altura de extraordinárias circunstâncias e desafios. O nosso continente está a enfrentar obstáculos comuns devido à guerra nas suas fronteiras. A União Europeia está cada vez mais retagurada dos seus concorrentes globais numa situação de segurança frágil, com migração ilegal, vulnerabilidade das redes internacionais, desfornecimento, desastres naturais, os efeitos das alterações climáticas e o impacto das tendências demográficas. Adicionalmente, uma vez de 2024, é ano de transição institucional. A presidência húngara terá de assegurar a continuidade do trabalho no Conselho, em cooperação com os recentemente eleitos Parlamento Europeu e Comissão Europeia, e terá de começar a implementação da Agenda Estratégica 2024-2029, estabelecendo as diretrizes a longo prazo para o futuro trabalho da União. Primeiro que tudo, gostaria de dizer que no papel da presidência, a Hungria irá trabalhar como intermediário honesto, no espírito da cooperação sincera entre os Estados-membros e as instituições para a paz, segurança e propriedade de uma Europa verdadeiramente forte. A presidência húngara conta com o apoio de Portugal nesta tarefa. As preparações para a presidência estão em curso há 2 anos. permitam-me mencionar alguns aspectos fundamentais. Esperamos pesado trabalho legislativo, apesar da transição institucional já referida. Vamos receber 122 dossiês da presidência belga. E contamos com 55 dossiês trilogos. Planeamos 2 reuniões do Conselho Europeu, 37 reuniões formais do Conselho e 4 reuniões do Eurogrupo, ajustadas às reuniões do Conselho. Adicionalmente, serão organizadas cerca de 1.600 reuniões formais de grupos de trabalho. A presidência húngara irá trabalhar a partir de Bruxelas. No entanto, tensionamos organizar aproximadamente 230 eventos na Hungria, maioritariamente em Budapeste. Entre eles, 3 cimeiras informais, nomeadamente o encontro informal do Conselho Europeu, a cimeira Comunidade Política Europeia e a cimeira EU-Balcãs Ocidentais, assim como 16 encontros informais do Conselho. O Ministério de Assuntos da União Europeia, estabelecido em agosto de 2023, irá supervisionar e coordenar as tarefas da presidência. A Hungria tem estado a preparar a sua presidência com o maior rigor, de forma a incorporar, o quanto possível, as posições da maioria dos intervenientes. Consultamos 280 parceiros, incluindo os Estados-membros, instituições, ONGs e regiões, antes de terminar o nosso programa da presidência. Fortalecemos a equipa da presidência e quase que duplicamos o número de diplomatas na representação permanente da União Europeia. Acreditamos que o programa da nossa presidência está perfeitamente equilibrado, inovador e preparado para o futuro. Permitam-me que apresente as nossas prioridades do semestre diante de nós. O primeiro, adoção de novo Acordo Europeu de Competitividade. É do nosso interesse comum abordar os efeitos das circunstâncias econômicas difíceis dos anos recentes, como alta inflação, o aumento da dívida pública, preços de energia altos, fragmentação das cadeiras e abastecimento internacionais, a baixa produtividade europeia e o abrandamento do crescimento econômico comparado com os nossos concorrentes, e colocar a economia da União Europeia numa trajetória ascendente. Nesse sentido, a presidência húngara vai colocar uma forte ênfase na melhoria da competitividade europeia, aplicando uma abordagem holística. O nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia industrial tecnologicamente neutra, num enquadramento para o impulso da produtividade europeia, uma economia aberta e cooperação econômica internacional, bem como um mercado de trabalho flexível que crie empregos seguros e ofereça salários crescentes na Europa, um fator crucial para o crescimento e competitividade. O segundo, o reforço da política de defesa europeia. Os conflitos em curso e emergentes no continente e ao redor do mundo demonstram claramente que a Europa precisa de melhorar significativamente as suas capacidades de defesa, a capacidade de resposta da gestão de crises internacionais. Além das alianças e cooperação na política de defesa, a União Europeia deve jogar maior papel na garantia da sua própria segurança, fortalecendo a sua resiliência e capacidade de agir. Tendo isto em consideração, a presidência húngara irá colocar ênfase particular no fortalecimento da base tecnológica e industrial da defesa europeia, incluindo a inovação na defesa e melhoria da cooperação de aquisições para defesa entre Estados-membros, além da implementação da bússola estratégica. O terceiro, uma política de alargamento consistente baseada no mérito. O alargamento é uma das políticas de maior sucesso da União Europeia. De forma a preservar esta tendência favorável, é essencial manter uma política de alargamento baseada no mérito, equilibrada e credível. A União Europeia há muito que está empenhada em assegurar uma perspectiva europeia para os Balcãs Ocidentais, uma vez que a comunidade não estará completa sem a adesão desta região. A integração da região beneficia a União Europeia em termos econômicos, de segurança e geopolíticos. De forma a alargar e aprofundar a nossa cooperação, iremos convidar os nossos parceiros para consultas tanto no quadro na Cimeira EU-Balcãs Ocidentais como a Comunidade Política Europeia. O quarto é a contenção da migração ilegal. A pressão migratória que a Europa enfrenta há vários anos não só um desafio para a União como um todo, como coloca um fardo enorme em Estados-membros individuais, especialmente aqueles que estão nas fronteiras externas na União. Tem sido um objetivo a longo prazo da EU lidar com este assunto, o que requer instrumentos eficazes e muitas vezes a curto prazo. De forma a encontrar as soluções apropriadas, uma cooperação mais próxima com os países fronteiriços da EU é indispensável, bem como os países-chave de origem e trânsito. A migração ilegal e tráfico humano devem ser controlados. Assim, a presidência húngara irá prestar atenção particular à dimensão externa da migração, incluindo cooperação eficaz com países terceiros relevantes, retornos mais eficazes e soluções inovadoras para regras de asilo. Adicionalmente, durante o acompanhamento da implementação das prioridades anuais do ciclo Schengen, tencionamos destacar a importância da proteção das fronteiras externas e a necessidade de financiamento da EU para este propósito. O 5. Moldar o futuro da política de coesão. De forma a assegurar o desenvolvimento harmonioso e equilibrado na União, é essencial que a Europa reduza as disparidades regionais, bem como assegure a coesão econômica, social e territorial. Uma política de coesão bem estruturada e equilibrada é um instrumento-chave neste aspecto. A política de coesão, como principal política de investimento da União Europeia, tem se mostrado bem sucedida por décadas ao atingir os objetivos consagrados nos tratados. No entanto, e como apontado no 9º relatório de coesão, existem ainda lacunas de desenvolvimento significativas entre os Estados-membros e até entre regiões, considerando que mais de um quarto da população da União Europeia vive em regiões que não atingem 75% do nível médio de desenvolvimento da União. A convergência destas regiões é não só crucial em termos de uma utilização total do potencial competitivo da União Europeia, mas também essencial para o funcionamento apropriado do mercado único. A presidência húngara irá trabalhar para um debate estratégico de alto nível no futuro da política de coesão, incluindo o seu papel em promover a competitividade e o emprego, bem como em abordar os desafios demográficos. O 6º é a política agrícola da EU orientada para as agriculturas. A agricultura europeia pode nunca ter enfrentado tantos desafios como enfrenta hoje. As condições meteorológicas extraordinárias causadas pelas alterações climáticas, o Os custos crescentes de admissão, o aumento de importações de países terceiros e regras de produção demasiado rigorosas diminuirão significativamente a competitividade do setor. É essencial ver a agricultura não como uma causa de alterações climáticas, mas como parte da solução, convencendo os agricultores a adotar práticas de produção mais sustentáveis, assim uma garantia de soberania e segurança alimentar ao longo prazo deve fazer parte da autonomia estratégica da União Europeia. A presidência húngara irá encorajar o Conselho da Agricultura e Pescas a tirar vantagem do período de transição institucional e guiar a nova Comissão a formular as regras da política agrícola da União pós-2027 para uma agricultura mais competitiva, a prova de crise é orientada para os agricultores. Sétimo, abordagem dos desafios demográficos. O envelhecimento acelerado das sociedades europeias, os sistemas de segurança social instáveis e o aumento de desemprego são problemas duradouros e intensificados na Europa que necessitam de ser abordados de forma eficaz e urgente. O envelhecimento da sociedade, a transição verde digital, o despovoamento das zonas rurais, o aumento da pressão dos recursos fiscais e o mundo de trabalho em mutação geram assuntos e desafios demográficos que necessitam de ser colocados no centro das atenções. Estes problemas tornaram-se significativamente mais importantes para a competitividade da União Europeia e para a sustentabilidade das finanças públicas. A presidência húngara, em total respeito pelas competências dos Estados-membros, deseja chamar a atenção para estes desafios. O conjunto de instrumentos para a demografia da Comissão, publicado em outubro de 2023, é uma boa base. Assim, permitam-me que reitere que a presidência húngara irá trabalhar como um intermediário honesto, no espírito da cooperação sincera entre os Estados-membros e instituições, de forma a atingir os objetivos desta presidência. A presidência conta com o apoio de Portugal. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Madame Embaixadora. Foi muito concisa, cumpriu o horário que temos previsto, que eram de 10 minutos. Agora vamos passar. Eu creio que todos já perceberam que poderão falar em português, há um sistema de tradução. E, portanto, teremos 5 minutos para cada intervenção dos senhores deputados. E a ordem de inscrição que me chegou é a seguinte. Em primeiro lugar, a deputada Ana Mendes Godinho, depois o deputado Paulo Muniz e depois o deputado António Pinto Pereira. Numa segunda ronda já temos uma inscrição da deputada Liliana Reis, do PSD. E, portanto, eu vou dar a palavra à senhora deputada Ana Mendes Godinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Embaixadora, antes de mais, cumprimento-a e agradeço a apresentação que fez sobre as prioridades da presidência húngara. Desejo, naturalmente, que esta presidência tenha os melhores resultados para a Europa que todos desejamos e que todos queremos que aconteçam. Cumprimento também, naturalmente, a delegação do Parlamento da Albânia. Muito bem-vindos e completamente disponíveis para partilharmos também com a Albânia o que tem sido a experiência de Portugal desde que entrou na Europa e o que a Europa transformou Portugal desde que fazemos parte desta grande família europeia. Aproveito também para cumprimentar e dar os parabéns à Sra. Embaixadora pelo seu português e, portanto, penso que aqui também na Casa da Democracia Portuguesa assumiremos aqui o português como a nossa língua, uma vez também que a compreende e fala tão bem e por isso também dou os parabéns. Naturalmente, a Hungria assume esta presidência do Conselho no âmbito de um trio, que eu, aliás, também aproveito para saudar, de um trio com uma grande capacidade de execução e de implementação e de resposta em tempos tão exigentes que a Europa tem vivido. Claramente, acho que para todos tem sido evidente cada vez mais a importância do papel da Europa e de uma Europa unida, nomeadamente em tempos difíceis que temos enfrentado juntos. Lembro o tempo da pandemia, que foi um tempo crítico, decisivo, em que a resposta europeia teve uma capacidade determinante de mostrar a importância da mobilização, nomeadamente de instrumentos comuns, para responder de uma forma coletiva à comunidade das pessoas que vivem na Europa. Tempos de enorme exigência em que mostraram, nomeadamente, que a capacidade de criação de um instrumento como o Plano de Recuperação e Resiliência, RRF, e a mobilização de esforços no sentido comum, permitiu, nomeadamente, responder a desafios de uma pandemia para a qual ninguém estava preparado, mas que foi possível, nomeadamente, proteger milhões de postos de trabalho na Europa, fruto de uma grande capacidade de trabalho e articulação comum de todos os governos europeus, que eu aqui não quero deixar de reiterar e de saudar. E também não posso deixar de reiterar a importância de estes instrumentos terem sido todos construídos baseados na dimensão social da Europa e no pilar europeu dos direitos sociais. E é também esse o repto e eu acho que o grande desafio que temos do ponto de vista também de construção permanente desta cidadania europeia, dos valores sociais que têm que estar na base de tudo aquilo que façamos. No mês passado, junho, portanto o mês que acabou de passar, junho de 2024, houve decisões tomadas a nível europeu importantíssimas, que são decisivas para o nosso futuro próximo, desde um pacote renovado de sanções à Rússia, desde a luz verde para o alargamento, para a próxima fase do alargamento relativamente à Ucrânia e à Moldova, desde também a aprovação de uma agenda estratégica para os próximos tempos tão exigentes vividos a nível europeu, mas também a decisão sobre os líderes das instituições europeias para os novos mandatos, que é também decisivo neste contexto que vivemos em termos das lideranças que teremos nos próximos tempos para responder a estes contextos tão exigentes. Contextos tão exigentes em que a Sra. Embaixadora identificou exatamente as prioridades da presidência húngara para estes tempos, seja com um acordo europeu de reforço da política da competitividade, seja do reforço da política também de defesa europeia, seja em relação às migrações, à política de alargamento, e aliás temos aqui a Albânia presente e portanto certamente também interessados sobre o que poderão dizer sobre esta dimensão, mas também relativamente à agricultura, à demografia e à política de coesão. Dito isto, e a minha primeira pergunta é, naturalmente, alguma preocupação, e aqui pedia também à Sra. Embaixadora que desse aqui mais alguma informação, sobre a presença e o reforço da dimensão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais durante a presidência húngara, concretamente sobre o acompanhamento da execução e do resultado das metas que constam do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais que foi aprovado na Cimeira Social do Porto, nomeadamente em relação a medidas concretas como a Garantia Europeia para a Infância, as medidas de apoio ao emprego, de combate à pobreza e de integração e de inclusão. Outras medidas, a Sra. Embaixadora já falou, nomeadamente como o plano relativamente ao envelhecimento, e portanto é que também o plano para o envelhecimento foi aprovado durante o trio, e nomeadamente aqui com um grande envolvimento dos vários países que fazem parte deste trio, e portanto aqui também pedir-lhe alguma informação sobre este compromisso com o cumprimento das metas do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. É crítico porque são metas que têm a ver exatamente com a redução de pobreza, seja da redução da pobreza de uma forma transversal, seja de redução da pobreza, nomeadamente em relação a alguns grupos da população, como as crianças, e eu acredito que esta tem que ser, aliás, uma missão transversal comum de todos nós. Segunda pergunta que faço à senhora embaixadora é relativamente à dimensão das migrações. Uma vez que a senhora embaixadora falou, nomeadamente, no reforço da proteção das fronteiras externas, e do financiamento europeu para este propósito, queria perguntar o que é que isto significa, porque sabemos todos como os migrantes são decisivos para o crescimento e a competitividade na Europa e, portanto, como é que se pode, de alguma forma, até simplificar os processos de migração para garantir real inclusão dos trabalhadores migrantes, de que tanto precisamos e que têm sido críticos, nomeadamente, para o reforço dos sistemas de proteção social. Terceira pergunta, só também, em relação à política de coesão, que a senhora embaixadora também falou, aqui, essencialmente, quais são os desenvolvimentos que a presidência húngara pretende ter, uma vez que é uma política tão importante para a Europa, nomeadamente o que é que pensam sobre a criação de um instrumento permanente de apoio à semelhança do que foi feito durante a pandemia com o Plano de Recuperação e Resiliência, naturalmente, mais uma vez, desejando bons resultados para a Europa, baseados nos valores humanos e nos direitos fundamentais que nos unem como Europa e que diferenciam a Europa de todo o resto do mundo. Muito obrigada.
Senhora Embaixadora, 5 minutos para a resposta. Muito obrigada.
Thank you very much. And first, I would like to express also my honor to be here and to be able to present the priorities of our presidency. And I will do all my best to provide you clear answers. And thank you very much for your questions. I think it's all actual and up-to-date questions we need to consider, to think about, and to work ahead, not only in the Hungarian presidency, but also continuing with the next trio, because we are living in a challenging world, and the challenges are now more accurate than ever. And regarding the social right, that it came really visible after the COVID pandemic, and also in the COVID pandemic when millions of people lost their work, and we had to deal with this issue. And I think it's a good start that we also working in our presidency about employment and the mobilization of international labor reserves, and because I think we do have an untapped labor potential in the European Union. And we also think that the social policy of the Hungarian presidency, it will give a priority of social integration of persons with disabilities, and strengthened across the quality service, reducing the territorial inequalities in order to promote this social inclusion. And I do hope that also Hungarian presidency also intends to take forward ongoing fights during this term. And we also would like to focus on the equal opportunities and gender equality. I think it's very important to promote these issues because, you know, this challenging world, we have to take care of people and to treat them equally. And we are focusing on these issues and taking solidarity in our foremost priority, and we plan to adapt a council decision regarding this issue. And also regarding the health care, I think the EU pharmaceutical package is particularly important, and the Hungarian presidency intends to continue the negotiation process on this ambitious package of proposals in order to achieve as much progress as possible. and our aim is to establish this competitive, sustainable, and patient-centered pharmaceutical regulation. And our health priority is also to make action against cardiovascular disease, and also we are planning a council conclusion in this topic. And we also would like to focus on rare diseases and also the practical issues about organ donation. And I think it's also very important to consider these topics because this also widens the social security of our community. And regarding the migration, I would like to emphasize that in order to have a strong Europe, we need strong European borders and a crisis resilient system in Europe. And Hungarian presidency will build upon the existing experience of the past 5 years to launch a reflection process that will highlight the specific challenges faced by different type of borders and propose responses, including the role of Frontex, as well as the best practices and innovation solution from member states. And for us, a key priority is to strengthen the resilience of the Schengen areas. And with this framework of the Schengen cycle, the Hungarian presidency will be responsible for monitoring and implementation of identified priority areas in order to maintain and streamline strong and robust Schengen government. And also the Hungarian presidency will aim to facilitate the finalization of the Schengen enlargement process. We would like to reach the lifting of the border controls of the internal land borders of Romania and Bulgaria. And as we all know that today the migration is a result of a number of crises, the growing number of armed conflicts and economic crises, and this put together a huge migratory crisis pressure in Europe. And the Hungarian presidency will encourage member states to exchange views on innovative solution in the field of asylum. And also is enhanced action is required to ensure effective enforcement of returns. And strengthening the harmonized implementation of the common visa policy is also a strategic importance to ensure that the Schengen area is also functioning. And the priority objective for the Hungarian presidency is to conclude as far as possible the legislative negotiations of the revision of the visa suspension mechanism. And we will place a great emphasis on the comprehensive review of the European visa waiver regime. And regarding the cohesion policy, I think that it is one of the most successful policy of the European Union. And as I said in my presentation, that 25% of the people are living still below the European development economy. I do think that we should agree to continue the cohesion policy and also working towards the more comprehensive approach in this topic. Thank you so much.
Muito obrigada. Tem a palavra da parte do PSD, o deputado Paulo Muniz. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar a Senhora Embaixadora Emília Fabien e dar-lhe os parabéns pela forma como apresentou num português muito bom o seu programa, a sua proposta de programa para a Presidência do Conselho da União. Em relação às prioridades da presidência que teve a amabilidade de nos apresentar, naturalmente que elas relevam e enumeram um conjunto de preocupações de assuntos que estão na atualidade europeia e com os quais o PSD concorda, defende e temos trabalhado em conjunto para a sua resolução. Mas não podemos, obviamente, deixar de mencionar um aspecto central do nosso Estado enquanto União Europeia, dos nossos valores, da ameaça que hoje constitui a guerra que decorre entre a Rússia e a Ucrânia, ou se quisermos, a defesa intransigente que a Ucrânia faz do seu território após a invasão russa. Eu começaria por uma curiosidade que não é de sumenos importância, que é o facto da primeira visita ao fim de 2 anos do Sr. Viktor Orban à Ucrânia ter ocorrido ontem. E a pergunta primeira que lhe faço é se esta visita à Ucrânia em 10 anos se prende com o facto de assumirem a presidência do Conselho da União ou se foi uma mera coincidência. Às vezes as coincidências também ocorrem em matéria de relações internacionais e gostaria que nos começasse por esclarecer esta circunstância. Depois ainda, no quadro desta guerra, nós temos vindo a observar uma opinião desde o alto representante para as relações externas da União Europeia, desde aquilo que vem eclodindo do Conselho Europeu, dos próprios líderes que individualmente manifestam uma necessidade urgente de manter e reforçar o apoio à Ucrânia em matéria de guerra. Este apoio, que é um apoio financeiro, que é um apoio de material de guerra essencial, em momentos que estão a tornar-se cada vez mais decisivos, em particular neste momento, antes propriamente do verão, antes de agosto, é fundamental este reforço para que a Ucrânia continue o esforço de contenção da invasão russa e, particularmente, pensando a partir do início do outono e inverno, onde nós temos uma Ucrânia muito debilitada em matéria de infraestruturas elétricas e, por conseguinte, de uma necessidade premente de, a par do esforço de guerra, olharmos para o aspecto das infraestruturas elétricas e todo este apoio que é necessário. E para nós não é claro, na verdade, aquilo que é o compromisso efetivo da Hungria para com este esforço e este posicionamento inquestionável de apoio à Ucrânia no quadro desta guerra. E gostaríamos de perceber e de clarificar se, de facto, a senhora embaixadora nos consegue assegurar que, assumindo a Hungria a presidência do Conselho da União, esta circunstância das posições anteriores que a Hungria tem assumido no quadro de uma ajuda explícita à Ucrânia não vão perturbar aquilo que possa vir a ser, no exercício de uma presidência do Conselho da União, o esforço maioritário e a convicção da necessidade da ajuda à Ucrânia. Isso é um receio que nós temos fundado na história, fundado no comportamento até há pouco tempo e, por exemplo, fundado na retenção de 6 mil milhões de euros do mecanismo de apoio europeu que está pendente por causa da Hungria. E, portanto, nós temos receios fundados que se possa transpor no quadro do poder do exercício da presidência do Conselho da União esta visão que não é a mais, ou que não tem sido, peço desculpa, a mais solidária num esforço de guerra importante. Uma outra vertente que gostaria de colocar tem a ver com o alargamento. Nós sabemos que o alargamento, e na reunião de 25 de junho, foi decidido continuar o processo de alargamento, em particular para a Ucrânia e para a Moldávia. E gostaríamos de saber, apesar de, naturalmente, o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus húngaro se ter comprometido que atuaria como um mediador honesto, com lealdade e com empenho, não deixou também de dizer que esta presidência representa também uma visão muito alternativa e muito clara da Europa que a própria Hungria também, em muitas matérias, tem. E a pergunta, nesta parte que lhe queria deixar, era saber se estas posições da Hungria vão atrasar, vão perturbar, melhor dito, o processo em curso de alargamento à Ucrânia e à Moldávia e se isto pode ser um handicap. Finalmente, e para terminar, gostaria de ouvir como é que, em concreto, a senhora embaixadora nos pode particularizar o apoio às PMEs, que é um dos pilares estratégicos da sua presidência e que, para nós, Portugal, é muito importante, uma vez que o nosso tecido empresarial é fundamentalmente constituído por PMEs e que nos importa aumentar a sua competitividade e a sua capacidade de posicionamento no mercado europeu. Muito obrigado.
Para responder às questões, tem a palavra a senhora embaixadora. Peço-lhe para tentar fazer em 5 minutos. São 3 questões. Apelo ao seu poder de síntese. Muito obrigada.
Thank you very much. I think I'm really honored to receive so many important questions, and we always believe that we can discuss whatever we are concerned, because that's why we are living in democracy, that we always can find the way how we can discuss until the end of common consensus. And that's right, Prime Minister Orbán Viktor visited yesterday the President of Ukraine, and this happened on the second day of our presidency. I think this clearly shows the commitment of our presidency that enlargement is really important for us, and also we take really seriously the security challenges what Europe is facing today. And this war not only affects Hungary, but the whole European security. So that's why Hungarian Prime Minister visited President Zelensky, and they had a really constructive discussion also on bilateral issues, which is really important, because they are trying to put the debates of the past behind them and focus on the period ahead. And they would like to see much, much better relations between their countries, and they also would like to conclude a comprehensive cooperation agreement with Ukraine, just with Hungary has with his neighbor countries. And Prime Minister Orbán also mentioned that Hungary would like to participate at the modernization of the Ukrainian economy. And it's also a fact that there is a huge Hungarian community living in Ukraine. And even yesterday, we received more than 10,000 people coming from Ukraine to Hungary. And also, President Orbán welcomed the initiative that Ukrainian school is needed in Hungary. And Prime Minister Orbán confirmed that of course, it's important that Ukrainian students can study in Hungary, and he confirmed that we will build schools for them. If one is needed, then one. If 10 is needed, then 10, and Hungary will finance those schools. And regarding the presidency, as I mentioned, it's important because the peace is not only important for Ukraine, but also for the whole Europe. And we are looking forward for the future cooperation with Ukraine. And as you know, we are a pro-enlargement country. And also this enlargement policy, it dates back for a long time. So we always said that enlargement is needed for Europe. And of course, we have to do action plans with all the candidate countries. And we always said that we need a merit-based approach for that. And regarding, if I, maybe I didn't understand clearly about the third question, about it was about the SMEs?
Yes.
Yes. So, yes. SMEs is, as I said in my previous reply, it of course relates to the competitiveness of the European Union, because if we support European companies, it means that we support also the SMEs, not only the multinational companies, because SMEs, for example, in Hungary, they are consuming the 85% of the Hungarian economy. So, and also they occupy a lot of places in the ratio of the economy, and also they provide many millions workplaces for Hungarian people. And of course, we will organize many conferences and workshops to promote SMEs in abroad, and also not only in the European market, but also in other markets, because we do think that connection and cooperation means competitiveness for the European Union as well. Thank you.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Vou dar, depois das intervenções pelo Partido Socialista, do PSD, agora do Partido Chega, o deputado António Pinto Pereira. E temos a inscrição do deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, a seguir. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Embaixadora da Hungria, cumprimento também a delegação parlamentar da Albânia aqui presente. Em nome do grupo parlamentar do Partido Chega, queria agradecer a Vossa Excelência, a Sra. Embaixadora da Hungria, Emília Fabiano, ter-se disponibilizado para vir a esta Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Português e simbolicamente fê-lo 3 dias depois de o vosso país ter iniciado a presidência do Conselho de Ministros da União Europeia, o que é também motivo redobrado do meu agradecimento. Também felicito pelo seu excelente domínio da língua portuguesa e desejo-lhe as maiores felicidades pelo recente cargo ocupado em Portugal na representação do seu país. Também lhe desejo uma palavra de parabéns, não posso deixar de registar, pela vastidão e ambição do programa da vossa presidência, que apresentou no início da sua intervenção. É fácil perceber que herdam mais de 100 dossiês não concluídos da presidência, das presidências anteriores. Propõem-se realizar 250 eventos, 1.600 reuniões de trabalho, 3 cimeiras europeias, 16 encontros informais do Conselho e continuar a dar ligação aos trabalhos anteriores da Espanha e da Bélgica e, além disso, fazer naturalmente a ponte com a presidência subsequente da Polónia. A 1 de julho de 2024, sob o lema Tornar a Europa Grande de Novo, a Hungria assumiu a presidência do Conselho da União Europeia depois de o ter feito, aliás, com enorme sucesso em 2011. O lema escolhido para esta presidência é notável e de grande significado para ajudar a relançar o grande projeto europeu. O que de resto a Hungria tem orgulhosamente criticado perante a máquina fria e distante das populações em que se transformou o centro do aparelho de poder na União Europeia. Uma máquina administrativa burocrática, pesada, que pensa mais em números do que na resolução dos problemas reais das pessoas e que por isso está cada vez mais afastada da identificação dos objetivos e meios de ação entre a população europeia e a grande empresa. É neste sentido que se torna compreensível a crítica que o vosso primeiro-ministro, Viktor Orbán, tem intensificado na retórica contra aquilo que justamente tem chamado de elite tecnocrática de Bruxelas. A Hungria é atualmente um país de enorme peso no sistema de Estados europeus. Basta lembrar que o veto húngaro representa 60% de todos os vetos. Quanto ao vosso programa de trabalho, noto que se irá destacar em torno de 7 áreas prioritárias: o novo acordo europeu para a competitividade, o reforço da política europeia de defesa, uma política de alargamento coerente e baseada no mérito, a luta e controlo da imigração ilegal, a reflexão sobre o futuro da política de coesão, a preparação da formulação das regras da política agrícola da União pós-2027, com vista à obtenção de uma política agrícola comum favorável aos agricultores, e a resposta aos desafios demográficos. A área da justiça verifico que vai merecer a vossa especial atenção, com destaque para a prosecução das negociações relativas à proposta de diretiva relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças. No domínio da cooperação em matéria de justiça eletrónica, a vossa presidência pretende explorar as possibilidades de utilização da inteligência artificial, em especial para melhorar o acesso à justiça, na sequência da adoção da recente legislação da União sobre esta matéria. Também na área da administração interna, a presidência húngara está empenhada no desenvolvimento de orientações estratégicas para a segurança dos cidadãos europeus e para a competitividade da União. O foco recairá, entre outras, nas seguintes áreas bastante relevantes: fronteiras europeias fortes e um sistema de resposta a crises robusto, reforço da resiliência da área Schengen a crises, reforço das fronteiras externas, facilitação do processo de alargamento pleno de Schengen, implementação da reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, da arquitetura da interoperabilidade e de uma ação mais efetiva para os retornos. A Hungria também pensou em fortalecer a ideia de uma Europa segura, que passa pelo desenvolvimento do combate ao crime organizado e uma cooperação operacional entre as forças de aplicação da lei, uma legislação de longo prazo para a prevenção e combate ao abuso sexual de crianças, a otimização das estruturas de gestão de crises da União Europeia, com o aumento do apoio ao reforço da resiliência e das estruturas críticas em face a ameaças naturais e provocadas pelo homem, em particular, inundações. A presença húngara destaca igualmente a dimensão externa das migrações, para além do combate ao crime ambiental. Por isso vou concentrar-me num tema que vos é particularmente caro, e também a nós em Portugal, no Partido Chega, que tem que ver com os fluxos migratórios e o combate à imigração ilegal. Para esta reflexão, considero a conciliação entre os vossos objetivos e os dados disponíveis e publicados pela Comissão Europeia, reportados a 2022 e 2023, que são os mais recentes. A União Europeia tem hoje 446.007 milhões de habitantes. Destes números, 23,8 milhões são nacionais de países terceiros, o que significa 5,3% da população total da União Europeia. 38 milhões correspondem a pessoas que nasceram fora da União e que aqui hoje vivem, o que totaliza 8,5% do conjunto dos habitantes da União. A União tem acolhido portas abertas a população imigrantes provenientes de países terceiros, o que faz sem pensar nem calcular as consequências a prazo dessa sua atitude. Embora em 2022 a taxa de emprego da população em idade ativa na União tenha sido mais elevada para os cidadãos europeus, cerca de 77,1%, do que para os nacionais de países terceiros, cerca de 61,9%, a verdade é que o emprego da população imigrante é bastante alto e tem vindo a aumentar de forma considerável. No mesmo ano de 2022, havia 9,93 milhões de cidadãos de países terceiros empregados no mercado de trabalho da União Europeia, com idades compreendidas entre 20 e os 64 anos, o que corresponde a 5,1% do total de 193,5 milhões de pessoas dessa faixa etária. Senhor Presidente, eu peço mais um minuto, que seja, porque estou a falar mais devagarinho do que aquilo que é o meu andamento normal, para que seja perceptível por força do serviço de tradução.
Peço que termine, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr.
Presidente. Já vamos com 6 minutos e meio.
Muito obrigado. O número de entradas aumentou ainda consideravelmente nos últimos anos por causa da crise dos refugiados da Ucrânia. No final de 2021, menos 10% do total dos refugiados do mundo e apenas uma parte das pessoas deslocadas internamente viviam na União Europeia. No final de 2022, na sequência da guerra na Ucrânia, a percentagem de refugiados a viver na União aumentou para mais de 20%. Isto para dizer que a Europa não pode continuar a ter as portas escancaradas a todo o mundo. Mais do que isso, não pode garantir, com o prejuízo dos seus próprios nacionais, dar tudo a quem entra na Europa, desde casa a trabalho e de saúde a proteção social. Sobretudo tem de começar a intensificar o combate à imigração ilegal e descontrolada, até porque os países europeus, já de si em enorme dificuldade, não têm demonstrado alcançar a desejada integração dos imigrantes, designadamente nos mercados da habitação, do trabalho ou da escolaridade. Concluo perguntando o que projeta a presidência húngara fazer, em concreto, para lidar com esta preocupante situação. E é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Tem a palavra, Sr. Embaixador.
Thank you very much. I would like to reflect to the border protection and financing. And I think the protection of the EU external borders must not only be maintained, but also be strengthened. Full control of the external borders must be regained, and this is a prerequisite of stopping illegal migration, and it's a key guaranteeing in the internal security of the European Union. I think the EU is missing a point in the use of the EU funds by prioritizing support for EU agencies with the mandates and implementation of the pact, which doesn't provide a real solution. And instead, a significant increase in financial support the member states is needed, including the EU support for physical border barriers. By the end of 2022, the Hungarian authorities prevented 270,000 illegal border crossing attempts, while in 2023, the number of attempts exceeded 170,000. And Hungary asked the European Union to reimburse the cost of the Hungarian border protection on several occasions. And since 2015, Hungary has prevented 1 million illegal border crossing on its southern Schengen border, which is placing an increasing burden on the national budget. And while more than 1.6 billion euro has spent on border protection since the start of the migrant crisis up to the end of 2023, the EU contribution to this cost is barely more than 1%. However, the Commission still doesn't consider a higher proportion of costs to be reimbursed. Thank you.
Muito obrigada. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Embaixadora e quem a acompanha, cumprimentar também a delegação do Parlamento da Albânia e começar por desejar uma boa presidência, saudar o facto de quererem colocar a competitividade da economia europeia no topo da agenda, tornando essa economia grande outra vez no bom sentido, e já agora, já que utilizaram, reutilizaram esse slogan americano, eu queria dar um pequeno dado para se ter uma noção. Há cerca de 15 anos a economia da União Europeia era 15% superior à dos Estados Unidos e agora é 25% mais pequena. E por isso, em 15 anos fomos completamente ultrapassados. Certamente há muitas causas que eu espero que a presidência húngara tente combater, a começar pela falta de aprofundamento do mercado único, mas também pelo excesso de burocracia que me parece que a União Europeia tem erradamente apostado aí, até no mundo tecnológico há uma espécie de provérbio que a América inova, a China copia e a Europa regula, e é um bocadinho isso que tem acontecido. Na América vemos inovações de inteligência artificial, na Europa vemos essa garrafinha que o Sr. Presidente aí tem, a grande inovação europeia é uma tampinha para usar uma garrafa, nada contra, mas esperemos que haja mais, porque certamente não é suficiente, e por isso essa necessidade da competitividade europeia ser o principal tópico da agenda, concordamos totalmente. Depois, para não repetir as perguntas, eu queria fazer três questões, talvez um pouco diferentes. A primeira é sobre relações internacionais. Eu vejo aqui uma referência à China, bastante vaga, mas também dentro do que é possível, obviamente. Por um lado, considera-se um parceiro importante, por outro lado, reafirma-se que a Hungria irá continuar a implementar a bússola estratégica, que foi recentemente aprovada. E por isso, seguindo essa bússola estratégica que reconhece a China como um rival sistémico, eu queria perguntar se a presidência húngara sufraga este entendimento. Depois queria também perguntar, relativamente até a um ponto que foi mesmo agora tocado pelo Chega, e que é referido, aliás, aqui no programa, embora de forma vaga, diz: a nossa presidência continuará a trabalhar no desenvolvimento de uma solução legislativa de longo prazo para prevenir e combater o abuso sexual de crianças e também proceder à revisão da diretiva contra a exploração sexual de crianças. Este tem sido um tema divisivo a nível europeu, porque embora obviamente ninguém esteja contra o que eu acabei de dizer, a verdade é que depois é preciso analisar as iniciativas legislativas. E na verdade tem sido divisivo porque há aqui um potencial abuso desproporcional, um controle desproporcional das comunicações dos cidadãos, até com a inteligência artificial, fazendo um screen automático de todas as comunicações, a nível de chats, mensagens, e-mails, e por isso, embora com boas intenções, pode haver aqui um risco perante o direito dos cidadãos, daí que também esta matéria tenha sido tão discutida. E eu gostaria de saber se obviamente a Sra. Embaixadora tiver na posse dessa informação, que é bastante específica, o que é que a presidência húngara pretende fazer, pois parece uma matéria de, obviamente, difícil consenso face aqui ao conflito de direitos que existe. Uma última questão sobre a imigração, que no documento a presidência húngara diz procurar encorajar os Estados-membros a encontrar soluções inovadoras quanto ao tema do asilo. Eu gostaria de lhe perguntar quais é que serão essas soluções inovadoras que a Hungria gostaria de discutir nesta presidência. Até porque a Hungria, como se sabe, quer dizer, não esteve propriamente a favor do pacto sobre migrações e asilo. Do que eu pude ver numa entrevista recente, de há uns meses, o Sr. Primeiro-Ministro húngaro referiu que uma das soluções que poderia ser adotadas quanto ao regime de asilo era a possibilidade dos consulados e as embaixadas passarem a processar esses pedidos, mas isso não é muito diferente de propostas que já tinha havido de vistos humanitários, propostas efetuadas no Parlamento Europeu. E por isso, certamente, é um tema difícil. Gostaria de saber quais é que são essas soluções inovadoras, porque parece-me um tema demasiado difícil para simplesmente escrevermos aqui no programa soluções inovadoras sem depois detalharmos propriamente nada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dê a palavra à Sra. Embaixadora para responder.
Thank you very much. Regarding China, we do think in the presidency that a pragmatic and a balanced approach toward China is a key objective of the Hungarian presidency. We all know that China is an important trade and economic partner, and the EU-China relations, we consider that constructive dialogue on the economy and the strategic security is particularly important for us. And regarding the partnership, we always say that we have to maintain the discussion, and because China is an important partner, not only for the EU, but I do think that for each European countries. And we have to continue the discussion with them. And our presidency believes that to establish a partnership and using all the networks in all channels, economically, politically, is a benefit for the whole European Union. And European Union has an Indo-Pacific policy, an Indo-Pacific strategy, and we organized a couple of summits, Indo-Pacific summits, and this strategy is always mentioned that it's inclusive. But as far as I know, China was never part of this group. So we do think that we have to maintain the discussion because it's important. And so other than China, also South Korea and Japan is important for the European Union. And we have to work on the existing strategic partnership and continue the discussion with these countries. And regarding sorry, I didn't understand clearly the translation of the second question. It was a little bit.
Eu peço ao Sr. Deputado para reformular, se não se importa, Sr. Deputado, a Sra. Embaixadora não entendeu bem a tradução da segunda questão.
Havia depois três questões. A primeira era esta da China, a segunda era a das comunicações versus direitos de proteção dos menores, e a terceira, a última agora estamos e a última era a das migrações. Estamos a falar da segunda, é isso?
A questão era sobre a segunda.
É só confirmar, ok. A segunda, eu vou ler devagar o que está no programa. Eu leio devagar. A nossa presidência continuará a trabalhar no desenvolvimento de uma solução legislativa de longo prazo para prevenir e combater o abuso sexual de crianças e proceder à revisão da diretiva contra a exploração sexual de crianças. Minha questão é que isto é um processo legislativo que já está em curso, obviamente parece-me com intenções nobres, mas que na prática o que também se está a propor é aquilo que depois foi denominado como chat control, foi outro nome que se deu à iniciativa. E, por um lado, obviamente é preciso proteger o direito das crianças online, por outro lado, parece-me desproporcional, face aos direitos dos cidadãos, impor aquilo que é na prática um screening com inteligência artificial de todas as suas comunicações. E eu gostaria de saber em que é que vai consistir este trabalho e esta revisão da presidência húngara, que obviamente é um trabalho difícil e que tem sido divisivo. E sei que isto é uma pergunta um bocadinho particular, também se não tiver conhecimento detalhado sobre ela não há problema. Eu queria mais perceber se havia algum enquadramento já, porque tem sido um tema complicado face ao conflito de direitos que estão aqui presentes.
Muito obrigado por ter reformulado a questão, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sra. Embaixadora.
Thank you so much, and I understand. Thank you very much for repeating me. Yes, it's true that child protection is important for our presidency, so it's for Hungary. And we made a lot of changes regarding how to protect children. And we do think that in the 21st century, the internet era is threatening our children, and it's very difficult to set up a control in this term, because as soon as we set some control, there will be another way, another barrier that we are facing, and it's really hard to decide where is the limit we can set up this control mechanism. And as you know, Hungary is always focusing on the family and the children policy. For us, it's very important, and we protect our families very much, not only in the social way of life, but also in the economical terms as well. And we adopted some laws how to protect children. And we would like to continue the discussion with our European counterparts and to share practices. And we are planning to organize conferences and workshops to share good practices with each other. And I'm not expert on this field, so I cannot say you concrete actions, what we will do, but I will send you later on, because we will ask for the ministry and we'll send you an email. Thank you.
Muito obrigado. Vamos passar à segunda ronda de perguntas, para a qual só tenho até agora uma única inscrição, uma segunda inscrição agora. Da Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, mas já tinha da Sra. Deputada Liliana Reis, do Partido Social Democrata. Esta segunda ronda tem apenas um minuto e meio e faremos em conjunto as questões e depois a Sra. Embaixadora responderá usando o mesmo tempo que foi usado por cada interveniente. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Reis.
Muito, muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar a Sra. Embaixadora e desejar-lhe, na sua pessoa, os votos de uma boa presidência à Hungria. E como só tenho um minuto e meio, tenho que ser muito telegráfica. No programa que a Hungria apresenta para o exercício da presidência neste segundo semestre, tem... colocado a cimeira entre a União Europeia e os Balcãs Ocidentais como uma das principais prioridades. Ora, o que eu gostava de saber era, em primeiro lugar, depois de realizada, aliás, pela presidência espanhola, também no final do ano passado, esta cimeira União Europeia e Balcãs, e tentando essa iniciativa por parte da presidência espanhola, promover efetivamente o alargamento dos 6 Estados já com o estatuto de candidato, a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, o Kosovo, Montenegro, Macedónia e Sérvia. Aliás, temos hoje aqui também cumprimento a delegação albanesa e talvez seja um dos assuntos que mais preocupa efetivamente a Albânia. O que eu gostaria de saber é se esta presidência húngara vai ser uma promotora e uma provedora do alargamento ou vai ser uma interlocutora da Sérvia e de Vučić nos Balcãs Ocidentais. Nós temos neste momento Vučić cada vez mais próximo de Vladimir Putin e a instabilidade dos Balcãs Ocidentais é tudo aquilo que a União Europeia não precisa depois daquilo que nós estamos a viver do ponto de vista geopolítico e estratégico na Ucrânia. Ora, parece-me que nesta fase é muito importante que nós mantenhamos a estabilidade dos Balcãs Ocidentais, nomeadamente a coesão destes seis países e não a promoção de um deles. E, por outro lado, e só mesmo para terminar, peço desculpa, Sr. Presidente, há aqui uma questão, é que o alargamento não é possível ser acompanhado sem aprofundamento institucional. Ora, a Hungria tem sido também uma defensora do intergovernamentalismo e, nomeadamente, do papel do Conselho, do reforço dos papéis do Conselho em várias matérias, nomeadamente em política externa, ao longo dos últimos anos. Ora, com a necessidade que nós vamos ter de alargamento, nós também vamos ter necessidade desse aprofundamento institucional. Como é que vê, nomeadamente para a transferência para o instrumento de assistência pré-adesão, o reforço deste instrumento para os Balcãs e, em segundo lugar, também parece muito oportuno, o reforço das competências em matéria de política externa da Comissão Europeia. Muito obrigada.
Obrigada. Tem a palavra a senhora deputada Mendes Godinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caras deputadas, Sra. Embaixadora. Em primeiro lugar, reiterando também muitas das intervenções que foram feitas anteriormente, no sentido também da expectativa, de facto, desta presidência da Hungria ser uma presidência em que a Hungria tem este papel de honest broker e de conciliador e de construção, de construtor de diálogos, aliás, como fez nomeadamente a propósito da eleição de António Costa para Presidente do Conselho Europeu, em que tiveram, aliás, um papel de participantes ativos e acho que Portugal também vos deve agradecer isso. Em segundo lugar, também neste papel de honest broker, acho que é importante que matérias que sejam matérias que rompem ou que sejam divisivas da União Europeia não devem ser matérias que devam ser utilizadas durante a presidência e dou aqui o destaque, nomeadamente Portugal, e aqui a posição do Partido Socialista, seremos sempre radicalmente contra qualquer tipo de medida que ponha em causa e que, nomeadamente, que inclua discriminação negativa relativamente à comunidade LGBTIQ, portanto, só dar essa nota, porque acho que devemos reiterar essa grande preocupação. Última nota, também aqui como uma partilha de informação que eu acho que é útil nesta discussão, nomeadamente sobre as migrações. Números. Em Portugal, 2023, os números são: os imigrantes contribuíram para o sistema de segurança social 2.670 milhões de euros em Portugal e as despesas com prestações sociais foram de 482 mil euros. Isto significa que o saldo positivo é 2.188 milhões de euros para as nossas capacidades do próprio sistema de segurança social funcionar. Significa que contribuíram 6 vezes mais os imigrantes do que aquilo que receberam. E, portanto, eu acho que este é mesmo um tema importante. Isto está a acontecer não só na Europa, como em qualquer, não só em Portugal, como em qualquer país da União Europeia, incluindo a Hungria, o papel decisivo dos imigrantes nesta construção da Europa, sem os quais haveria um colapso da Europa, do ponto de vista até do seu crescimento económico. E, portanto, este é mesmo só um dado para esta reflexão, que acho que é uma reflexão decisiva no espaço europeu. Muito obrigada.
Temos sensivelmente 4 minutos e meio. É a palavra, Sra. Embaixadora.
Thank you very much. Regarding the Western Balkans, I can just confirm that the EU has a vital interest in the stability of Western Balkan, and therefore our presidency will support the deepening of specific cooperation projects with this region, particularly to promote the regional cooperation and stability. The Hungarian presidency plans to organize EU-Western Balkan summits and to hold intergovernmental conferences with the candidate countries And there is also in the Hungarian presidency agenda that in October 28 and 29 in Montenegro, we will hold the ministerial forum. And I think the objective is that we can ensure that European Union remains the primary economic and political partner for this region, and preventing third countries from gaining further ground and increasing their influence. It is our basic interest that the EU keep its immediate neighborhood stable and reliable partners, and that the region joins the EU in the foreseeable future. And Hungarian presidency also considers that energy is an important element of the integration of Western Balkans, and therefore we will pay a special attention to facilitate interconnectors with the energy system in the region and promoting energy transition and cooperation, and also exploiting the green energy potential. And regarding the other comment, that we do believe that the security system of Europe needs to be strengthened. And as one of our priority was that Europe has to secure its own defense system and focus more on defense cooperation with member states. So we have to protect our borders, we have to be able to boost our economy, and also to use defense as one of the elements that we can contribute to our future. And also defense not only means just producing defense equipment, but also means technology, science and technology. So this all connected to the economy, that defense creates different economical opportunities for member states. And yes, we are living in a challenging world, and we are now on the time that we have to think about how to defend our countries and our borders. And I do think the presidency will focus on organizing different summits on defense, and also to share good practices with the partner countries. Thank you so much.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Embaixadora, pelas suas respostas. Agradeço também aos Srs. Deputados todas as questões que fizeram desta audição, uma audição muito rica, mas ela não deixa naturalmente de ser um ponto de partida. Nós estamos ainda no terceiro dia da presidência, é o início do terceiro dia, portanto é mesmo muito em cima, mas ficámos certamente com aqui já com linhas muito importantes sobre aquilo que é dado como prioridade. Esta comissão irá acompanhar naturalmente os trabalhos e teremos certamente muitas outras oportunidades durante estes seis meses de voltar a trabalhar em conjunto. Da minha parte, desejo manter esse diálogo muito aberto. E estarei eu mesmo em Budapeste, na COSAC, no final do mês. Certamente será um momento também muito relevante para o tratamento das matérias europeias, dos Parlamentos Europeus. E resta-me, por último, agradecer a total dedicação e a riqueza. O querer ter iniciado esta audição falando na nossa língua, o que lhe agradeço muito em nome dos senhores deputados. Quero também desejar-lhe um bom trabalho e estaremos certamente, como referi, em contacto. E, portanto, desejo o resto um bom dia e, mais uma vez, muito obrigada. Vamos só agora fazer um brevíssimo intervalo, mas muito, muito curto, só para acompanhar a senhora embaixadora na sua saída, mas depois vamos voltar já de imediato para concluirmos a ordem do dia da nossa CAI. Obrigado. Por favor, não se ausentem.